Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista, com a apresentação do Projeto de Lei 205, dá um passo decisivo e estruturante para a modernização do regime jurídico da propriedade rústica em Portugal. Este Projeto de Lei representa uma resposta clara e fundamentada aos desafios críticos que a floresta portuguesa enfrenta, especialmente no que diz respeito à fragmentação fundiária, às heranças indivisas e à gestão eficiente das terras florestais. Ao promover a desburocratização do cadastro rústico, facilitar o registro através do balcão único do prédio, incentivar a agregação de parcelas dispersas e estruturar mecanismos para simplificar a sucessão hereditária. O Partido Socialista demonstra assim um compromisso inabalável com a sustentabilidade, a resiliência e valorização da floresta portuguesa. Recordemos que o balcão único do prédio surgiu na sequência do Grupo de Trabalho para a Propriedade Rústica, que foi criado em 2021 pelo 22º Governo Constitucional do Partido Socialista, reunindo peritos, académicos, técnicos, para propor medidas sólidas para enfrentar as dificuldades da gestão da propriedade rústica, nomeadamente a fragmentação territorial, a comunhão de direitos e os processos de inventário. Entre 2022 e 2023, apresentou 3 relatórios, recorde-se. O primeiro diagnosticou os principais desafios e constrangimentos. O segundo ofereceu propostas de atuação e metas concretas. E terceiro, final, continha anteprojetos legislativos bem detalhados, análise de impactos legais e recomendações para futuras ações. Este trabalho visa promover a concentração e facilitar a gestão dos prédios rústicos, contribuindo para a sustentabilidade territorial e o ordenamento integrado, que são, no nosso entender, essenciais para a prevenção dos riscos e dos incêndios florestais e riscos e prevenção dos riscos dos incêndios florestais. Estranhamente, ou não, os governos seguintes não avançaram com a implementação plena do balcão único do prédio, ferramenta-chave para a efetivação das medidas previstas, em especial aquelas relacionadas com registros e gestão da propriedade rústica. A paragem e esta lentidão na operacionalização do balcão único têm prejudicado a segurança jurídica dos proprietários, têm limitado a intervenção eficaz no combate à fragmentação fundiária, que estão na base de uma gestão sustentável do território, que é para nós fundamental, e como é a prevenção dos incêndios florestais. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é indispensável que o Governo assuma uma postura proativa, reforçando o financiamento, racionalizando processos administrativos e acelerando a implementação desse sistema fundamental, que é, em nosso entender, vital para garantir a concretização das reformas relativas propostas pelo PS e para assegurar uma floresta portuguesa que queremos resiliente e competitiva. E não, não nos podemos esquecer de muitas outras instituições públicas, como o ICNF, a Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Florestais, a AGIF, e a Florestegal, que são também, em nosso entender, pilares essenciais na gestão e proteção das florestas em Portugal, especialmente no combate aos incêndios rurais. Estas entidades exercem funções complementares que abrangem desde a definição e implementação de políticas ambientais, a prevenção e combate aos incêndios, até à execução operacional de políticas florestais, evidenciando a importância do seu fortalecimento em termos de meios materiais e também de recursos humanos. Além destas entidades, não esquecemos naturalmente o papel dos bombeiros e da Guarda Nacional Republicana, que são fundamentais. Os bombeiros realizam o combate do direito às chamas, as intervenções de rescaldo, protegendo vidas e bens, e a GNR, que atua na sua prevenção e na vigilância, fiscalizando as causas dos incêndios. A articulação eficaz entre todas estas instituições, ICNF, AGIF, Florestegal, Bombeiros, GNR e associações de produtores florestais, é, em nosso entender, decisiva para a capacidade de resposta integrada que o país necessita, fortalecendo a resiliência do território florestal português. Por isso vos digo, senhoras e senhores deputados, o reforço dos quadros de pessoal, como também é aqui arrastado, de pessoal e de meios técnicos para estas entidades, é crucial para assegurar a execução do plano de intervenção para a Floresta 2550, promover uma floresta mais sustentável, resiliente e produtiva, com benefícios ambientais, sociais e económicos para Portugal. Em suma, direi, é urgente que o Governo corresponda com a ação eficaz e célere na implementação destas ferramentas práticas que possibilitam a transformação real e profunda da floresta e da propriedade rústica em Portugal. A coesão entre legislação política e operacional será, em nosso entender, decisiva para assegurar um futuro sustentável para o território florestal nacional. E é aqui que o Partido Socialista está presente e dirá, como sempre, os nossos são contributos para ser parte da solução e não parte dos problemas. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Aleixo, do Chega.
Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, Senhores Deputados, Portugal é um país de floresta. Mais de um terço do nosso território está coberto por áreas florestais que são fundamentais para a economia, para a biodiversidade, para a água e para a proteção de solos. Mas, ano após ano, com os incêndios, a floresta portuguesa transforma-se num problema nacional. Este verão voltou a ser devastador. Até setembro, a área ardida já tinha ultrapassado os valores de 2024. Provando que continuamos a falhar na prevenção e na gestão do território. Todos sabemos como o ciclo funciona. Depois de um grande incêndio, o ano seguinte costuma ter menos ocorrências. E quando o fogo abranda, abrandam também as medidas, a fiscalização e a atenção política. Passados 2 ou 3 anos, a floresta volta a arder, com igual ou maior violência, e este tem sido o padrão há décadas e nunca foi quebrado por quem nos governa. O Partido Socialista governou a maior parte das últimas décadas. Deixou-nos um legado de burocracia, abandono e falhas de execução. Após as tragédias de 2017, prometeram uma transformação estrutural da floresta, que nunca mais veríamos catástrofes como a de Pedrógão Grande. Prometeram uma verdadeira reforma da nossa paisagem florestal. Mas, lamentavelmente, grande parte deste plano não saiu do papel, não foi implementado. A política florestal portuguesa não pode continuar a ser uma sucessão de anúncios sem execução. Agora, o Governo apresenta-nos um novo plano para a floresta. O mesmo Estado que falhou no passado está agora a prometer um futuro. Um plano de boas intenções que, infelizmente, parece repetir os erros do passado e tem tudo para não ser implementado nem ter efeito significativo. Um dos grandes problemas estruturais é a incapacidade do Estado em diferenciar as realidades do território. Temos uma floresta completamente diferente a norte e a sul. Aplicar as mesmas políticas transversais a todo o território é um erro repetido por sucessivos governos e uma das razões de falhanço das políticas florestais. Convém também referir que, na terceira reprogramação do PEPAC, o Governo tomou decisões que enfraqueceram a gestão do território, com cortes nos investimentos para a floresta e redução no apoio às pequenas explorações. Ora, são as pequenas explorações que também estão na base da prevenção. Sem agricultura, sem rendimento, sem incentivos, o abandono vai continuar. E onde há abandono, há fogo. Entendemos que o Estado deve liderar a transformação da floresta, financiando e devolvendo dignidade, segurança e prosperidade aos territórios que mais têm sofrido com a inação e a ausência de planeamento de medidas preventivas dos sucessivos governos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, é neste contexto que apresentamos o nosso projeto de resolução. Medidas de implementação simples, rápida e com objetivo claro. Reflorestar as áreas ardidas, privilegiando as espécies autóctones, como carvalhos e castanheiros, mais adaptadas ao nosso território e menos propensas à propagação de fogos, como comprovam diversos estudos técnicos. A reflorestação desordenada, com espécies não resilientes ao fogo, e a ausência de zonas de tampão de proteção em torno das aldeias constituem falhas graves na política florestal portuguesa. Portugal e os portugueses precisam de ação no terreno. Precisam de resultados visíveis e de uma floresta que seja motivo de orgulho, de rendimento económico e não de tragédia. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Hernani Dias, do PSD, para uma intervenção. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O Governo de Portugal, em março deste ano, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, apresentou ao país o Plano de Intervenção Floresta 2050, Futuro Mais Verde. Foi bem antes dos incêndios que assolaram o país neste verão, sinal claro da sua preocupação com a floresta e também com os problemas que a afetam, particularmente os incêndios. É por isso, com grande apreço e esperança, que saudamos a iniciativa do Governo ao apresentar esta proposta de resolução para a aprovação do Plano Floresta 2050 Futuro Mais Verde, uma estratégia visionária que reforça o compromisso nacional com a sustentabilidade ambiental, a valorização dos recursos naturais, a proteção do território e o desenvolvimento económico. Num tempo em que as alterações climáticas se fazem sentir com crescente intensidade, com as consequências nefastas que todos conhecemos, o Governo responde com visão, compromisso e ação. Esta iniciativa nacional, ambiciosa e transformadora, coloca a floresta no centro das estratégias de sustentabilidade, de proteção ambiental e também desenvolvimento económico, promovendo um país mais resiliente, equilibrado e verde. O Plano Floresta 2050 representa um pacto intergeracional. Cuidar da floresta hoje é garantir amanhã um país mais habitável, mais próspero e com melhor qualidade de vida para todos. Os quatro pilares nos quais assenta este plano, como já referiu o Sr. Secretário de Estado, garantem fazer da floresta portuguesa um modelo europeu de regeneração ambiental e inovação ecológica. O desafio é claro: ter uma floresta preparada para o futuro. Adaptar a floresta portuguesa aos impactos das alterações climáticas, aos riscos de incêndios e à degradação dos ecossistemas. Para isso, o plano aposta fortemente na diversificação das espécies florestais, substituindo monoculturas vulneráveis por mosaicos de florestas resilientes e autossustentáveis. Simultaneamente, o plano investe em tecnologias de monitorização florestal, usando sensores, drones e inteligência artificial para prevenir incêndios, detectar pragas e gerir os recursos com maior precisão. A meta também é clara: alcançar até 2050 uma floresta mais segura, com menor risco de grandes incêndios e com maior capacidade de regeneração natural. Porque a floresta é também uma fonte de riqueza e inovação, o plano promove o crescimento de uma economia verde, baseada na bioeconomia florestal, incentivando indústrias sustentáveis. A aposta em cadeias de valor locais pretende criar emprego qualificado nas zonas rurais e valorizar os recursos naturais sem os esgotar, contribuindo de forma expressiva para a coesão territorial, ajudando à fixação de pessoas no interior do país, aliás, desígnio urgente e inadiável, sob pena de perdermos irreversivelmente uma parte do território nacional, ao mesmo tempo que garante o retorno económico para os proprietários. A floresta do futuro começa nas escolhas do presente, pelo que outro ponto essencial do plano é a mobilização social, pois entendo a floresta não apenas um espaço económico ou ambiental, mas também um património cultural, emocional e identitário.